Identificação sonora das bobinas. Catalogação. Norma urbana culta, bobina número 130. Inquérito número 344. Identificação do texto. Diálogo entre dois informantes. Tema. Sétima, cidade, o comércio. Oitavo, transportes e viagens. Número do informante, 443 e 444. Informante, sexo masculino, 73 anos, sexo masculino, 27 anos. Documentadora, Elza e Mônica. Data, 17 de maio de 76. Duração do inquérito, 80 minutos. Localização, pista 2, de 10 a 1.360 giros. Gravador Sonomatic, tape recorder TC-105, número 164.418. Condições técnicas do registro, 4 interrupções para descanso.
Doutor Barney e doutor Arnaldo, gostaríamos que emitissem suas opiniões a respeito da cidade, a vivência que tiveram com essa nossa cidade.
Bem, eu posso, eu creio, dizer coisas mais antigas do que pode aqui, doutor.
Tem coisas mais interessantes também.
É isso mesmo. São Paulo era uma cidade, quando eu era menino, muito agradável, não? Os serviços públicos estavam todos à altura da população. O senhor tomava um bonde, tinha lugar para se sentar, as ruas eram arborizadas. Era uma cidade bonita mesmo. Hoje continua, mas ficou um pouco violenta, né?
É muita gente, eu acho, em São Paulo. Todas as grandes cidades, eu acho que tem esse problema, não? No mundo todo, quando atingem, ultrapassam um certo limite de população, a vida já se torna mais tão bem aproveitada, assim, já a vida corrida é o que a gente parece que luta mais pelo dinheiro e oportunidades assim, de emprego do que realmente uma vida mais tranquila que eu creio que era antigamente. Não cheguei a conhecer, mas acho que o senhor poderia dizer qualquer coisa daquela época.
É, dizem que as cidades são agradáveis de se viver até uma população de 500 mil pessoas. Certo. Depois se tornam mais difíceis, né? São inumanas, né? Como dizem hoje. No meu tempo era muito agradável, né? A cidade era pequena, mas tinha todos os recursos de uma cidade grande hoje. Médicos, hospitais, as escolas boas, né? E não havia este acúmulo de pessoas na cidade. Era interessante.
E o senhor crê que a cidade grande esteja em falência, como recentemente aconteceu com Nova York, onde o poder público reconheceu que realmente não tem condições de oferecer aquilo que a população da cidade necessita, ou seja, toda a infraestrutura da cidade, esgoto, saúde, para a população, melhor trânsito, melhores vias, e realmente o poder público parece que não conseguiu se desenvolver da mesma maneira que se desenvolveu a população. Existiu cada vez uma maior defasagem entre os recursos do poder público e o que a cidade necessita. Então parece que realmente, pelo menos o que eu sinto, uma opinião pessoal, é que a cidade grande talvez esteja fadada à falência. Vai chegar num certo limite em que ou ela para de crescer e espera o poder público atingir uma certa condição de poder oferecer a essa cidade aquilo que ela necessita, ou se não,
ou então vai ser cidade, o caos. Ou então a cidade grande se transformar, né? Vai ser, quem sabe, núcleos, bairros afastados, cada um mais ou menos independente um do outro, né?
Sim, tá. Pensa.
Uma cidade satélite, a pessoa vai morar a pouca distância do seu local de trabalho. Qualquer coisa assim. Mas do jeito que está São Paulo, por exemplo, é impossível, né? A pessoa leva 2, 3 horas para chegar ao trabalho, né? E depois os serviços públicos têm o seguinte, que eles... o aumento do preço, do custo do serviço público, fica muito caro. Uma cidade pequena pode ter o seu abastecimento de água numa certa base. Aquela base, para uma cidade grande, se torna 10 vezes maior. É muito mais difícil ter água aqui em São Paulo do que ter água em Campinas, por exemplo. Não é dizer que São Paulo, por ser 20 vezes maior que Campinas, tem uma despesa 20 vezes maior. Não terá, terá 100 vezes maior. Então, isso é difícil. E os municípios brasileiros se ressentiam de um grave defeito, né? Que era o sistema de impostos, né? Eu via cidades do interior rodeadas de grande riqueza, que eram as fazendas de café. E as municipalidades não tinham o dinheiro necessário para calçar nas suas ruas. E isso, depois da Revolução de 64, com o ICM, se tornou muitíssimo melhor. Porque o ICM foi distribuído para os municípios. Então, todas as municipalidades se enriqueceram. Algumas agora estão ricas demais, estão fazendo coisas suntuosas, um pouco desnecessárias, né? Mas isso, no fundo, é que é agradável, porque para o necessário sempre se arranja o que se precisa. O bom, que é o supérfluo, é sempre mais difícil. Para o supérfluo, nem todo mundo consegue.
E antigamente São Paulo conseguia suprir, acho que, todas as necessidades da população.
Ah, tudo, é.
Uma questão de 30, 40 anos atrás, talvez, conseguisse. Os 200 mil habitantes, talvez todos eles tivessem aquilo que realmente necessitavam. Água, luz,
telefone. Tudo. Tinha-se de tudo, né? Então, aqui no Brasil, isso é um fenômeno interessante, né? Todo mundo tinha telefone. Sapateiro, remendão, tinha um telefone ali ao lado da sua banca. Hoje, para se ter telefone, precisa começar sendo rico. Isso é uma coisa extraordinária. Eu fui morar na cidade de Olinhos, em 1940. A companhia telefônica ia à minha casa pedir que eu instalasse um telefone. Hoje, na mesma cidade de Olinhos, o telefone custa pelo menos 15 milhões. Então, eu não sei o que está acontecendo.
O senhor acha que nesse caso foi uma maior procura do sistema, digamos, no caso do telefone? Foi a maior procura do telefone ou a companhia telefônica que não conseguiu acompanhar o crescimento da população? Porque me parece que o Brasil, em todos os serviços públicos, teve uma época, a questão dos 20 anos, que parece que tudo esteve um pouco estagnado. Não sei se o senhor confirma isso.
Esteve, é claro. Começou pelo telefone mesmo.
É. Não houve um crescimento assim que acompanhou.
É, não, aqui até se paralisado tudo por discussões entre a companhia telefônica e a Câmara Municipal. Então não se fez nada durante uns 20 anos, pelo menos, né? Depois, quando recomeçaram, o custo do preço do aparelho telefônico já era mais caro, os fios de cobre mais caros, enfim, agora é um absurdo hoje que está, né?
Tudo está. Está muito mais caro devido à falta dessas companhias acompanharem o crescimento. E qual que o senhor acha que foi o motivo que essas companhias se estagnaram durante esse tempo? E agora, só recentemente, que parece que o governo achou que precisa dar uma infraestrutura para a cidade?
Exatamente, eu não sei o que é. No fundo, é um pouco incompreensão do poder público, né? Achava que a companhia telefônica era muito poderosa, e, enfim, não eram motivos verdadeiramente de técnicos ou financeiros, eram muito motivos políticos. É como o caso do metrô, né? A Light ofereceu de colocar o metrô em 1925, eu creio, e a prefeitura recusou, né? Mas disse que não havia grande razão para recusar. Foi muito bom ter recusado, porque agora estamos com o metrô muitíssimo mais moderno, né? Como Buenos Aires tem metrô há 30 anos e hoje é uma ruína. O metrô de Buenos Aires é uma ruína. Nós estaríamos no mesmo caso.
Mas o senhor conhece Londres?
Não.
O senhor não chegou a conhecer?
Londres não conheço. Conheço
Londres foi o primeiro metrô.
Ah, tem mais de 100 anos, né?
Mais de
100 anos. E mais extraordinário é que o primeiro metrô em Londres era com máquinas a vapor. Então, era uma cera lá dentro, uma coisa horrorosa, né?
Eu só vi que parece que lá houve realmente um planejamento, porque hoje em dia eles têm mais de cento e tantos quilômetros de metrô.
Eu acho que Paris...
Muito antigo.
Eu acho que Paris tem mais de 200 quilômetros, e Nova York 400.
É, uma coisa assim.
Agora, justamente, eu tive uns parentes franceses meus que estiveram agora aqui, e levei eles para ver o metrô, eles gostaram naturalmente muito. Então um deles me disse que o metrô de Nova York é a maior sujeira que se pode imaginar. É uma coisa fantástica. Lá me disseram que Nova York é uma cidade muito suja. Os americanos estão dentro do automóvel, leem um jornal, terminam a leitura do jornal e tiram pela janela. Então vem o vento, que, às vezes a gente vê, eu já vi isso no cinema, os jornais levantando, se levantando até o segundo, terceiro andar dos prédios.
É, realmente é muito, muito grande, eu não sei, atualmente Nova York deve ter uns 14 milhões.
Por aí, né? Mas São Paulo, eu acho que São Paulo deve ter uns 12 milhões, né?
Acho que contando a grande...
A grande São Paulo, eu fui a Osasco, né? Eu comecei a ter negócios na cidade, em Osasco, quando era pertencia a São Paulo, né? E em 1947 tinha 20 mil habitantes, agora são 300 mil. Mas daqui até o centro de Osasco é uma rua apenas, dizer que outra cidade é um formalismo, né? Pode ser do ponto de vista administrativo, mas quando do ponto de vista de população é a mesma cidade. De maneira que acho que São Paulo deve ter muita gente, uns 12 milhões é capaz de ter. Todas as cidades são muito maiores do que se pensa, né? Porque Paris, por exemplo, né? Paris também dizem que tem 10 milhões. Mas eu fiquei admirado, eu fui de automóvel, eu tinha um automóvel em Paris, fui de automóvel de Paris a Suíça. Né? Bom, de Paris a Fontainebleau, uma distância de uns 20 ou 30 quilômetros, é uma rua. Uma avenida. E consideram outra cidade. É aqui a mesma coisa para Santo André. Santo André nunca foi São Paulo, me parece que nunca. Mas São Caetano. São Caetano é São Paulo, um distrito da cidade de São Paulo.
Não tem mais uma divisão física, só administrativa. Não tem mais uma continuidade só. E o que o senhor acha que vai ser o futuro dessa? O que vai acontecer no futuro para essas grandes cidades? O senhor prevê um futuro bom?
Isso não sei. Isso é tão difícil de prever, né? Eu prefiro ser historiador a ser profeta. É mais simples, né? Mas que vai ser tudo muito diferente do que é. Dizem que, não sei se é possível, que São Paulo, Rio de Janeiro vai ser uma só cidade. O único caso que parece que se conhece no mundo assim é a Ilha de Ceilão. Na Ilha de Ceilão existem os vestígios que indicam que provavelmente houve uma cidade que tinha uma rua de 80 quilômetros de comprido. Uhum. Né? Mas daqui ao Rio não são 80 quilômetros, são 500. Eu não sei. Essa região, São Paulo e Minas, São Paulo e Rio, vai ter 20, 30 milhões logo. Né? Bom, basta dizer o seguinte, quando eu estudei em criança, o Brasil inteiro tinha 20 milhões de habitantes e o estado de São Paulo 4 milhões. E recebeu mais de 1 milhão de imigração de italianos. Né? Hoje, o estado de São Paulo está com 20 milhões, quer dizer, só o estado de São Paulo tem a população que o Brasil tinha. Né? De maneira que as coisas são muito diferentes hoje. Né? Algumas coisas melhoraram, outras pioraram. Uma das coisas contra a qual eu me rebelo justamente é a maneira de falar. Né? E a maneira de falar aqui não evoluiu, se tivesse evoluído por influência da imigração estrangeira, italiana, ficasse com um modo mais cantado de falar, qualquer coisa desse sentido, compreende, isso é natural. Né? Mas não, o que eu fico indignado é com a televisão. Né? Porque eu, desde criança, que eu ouço dizer a palavra cadê. Nunca pronunciei essa palavra, ninguém pronunciava, não era uma palavra para parlamentar. Eram certas classes mais ou menos cultas que usavam. A televisão, não sei por que razão a televisão introduziu a palavra com cadê, com todo mundo falando. Imediatamente todo mundo passa a falar dessa maneira. A influência da televisão é enorme. Em tudo, vogais não existem mais. As vogais A, E, I, O, U, na televisão não existe mais. São I, E, I, O, U. Só tem os ditongos. Os sons simples não existem mais.
Mas o senhor que isso foi por causa do... A televisão tentou se popularizar, digamos, atingir uma classe...
Mas o povo não falava dessa maneira.
Não.
Eu sei que no Norte... No Norte...
E de onde o senhor acha que veio?
Eu não sei. Para mim é um mistério. Eu sei que no Norte eles não dizem nós, eles dizem nós.
Mas por que nós aqui em São Paulo havemos de adotar a maneira de falar do Norte? Então era preferível adotarmos a maneira do Sul, que é muito mais firme, mais seguro. Porque lá no Sul eles aprenderam a falar português, aqueles italianos, alemães, tudo aprenderam por livros, né? Em grande parte. Então eles pronunciam todas as letras. Eu vi lá em Curitiba, dois rapazes se encontraram na rua, como vai? Eles escrevem V-A-E, então eles pronunciam vai. Isso é a maneira deles falarem, não é a maneira de São Paulo. A maneira da capital, porque a maneira do interior de São Paulo, a maneira caipira, era bem diferente da capital. E está desaparecendo, porque há um intercâmbio muito grande entre o modo de falar entre as pessoas do interior e as pessoas da capital. Então, a maneira caipira do paulista falar, isso não existe quase mais, né? Mas aqui adotaram defeitos que inúteis, não sei porquê. A falta do R. Ninguém mais pronuncia o R nos verbos.
O R e o S também.
O S é plural, plural não existe mais. No interior não existe. Entra no café e me dá dois cafés. Então, se eles são capazes de dizer dois na palavra dois, poderiam dizer também dois cafés. Não. Me dá dois cafés. Agora, nós é que temos que suportar isso, essas modificações, não? E a nossa maneira, que era a maneira mais culta, eu sei que as línguas são feitas, em geral, mesmo pelas classes menos cultas, porque a grande massa da população falando de uma determinada maneira acaba contaminando todo mundo, né? Mas não era preciso ter contaminado subitamente, como fez a televisão. Fala de uma maneira que nunca se falou aqui em São Paulo. Eu não sei se falam no Nordeste dessa maneira, mas enfim.
Também. Agora, isso tem uma semelhança muito grande com o inglês, eu acho. O inglês, eles também, principalmente o inglês dos Estados Unidos, eles gostam muito de contrair todas as palavras e comer vogais e condensar tudo muito rapidamente. Eu não sei qual esse motivo. O que o senhor acha? Talvez pela vida agitada da cidade, assim, que a necessidade da pessoa se exprimir rapidamente por causa dessa agitação da cidade, talvez seja esse o motivo. Um dos motivos da gente falar assim mais resumidamente, rapidamente.
Tem a formação das línguas, há diversos fatores que influem, até mesmo o clima. E no inglês, já que você falou nisso, né? A letra A. A letra A, isso quando passou para o norte, para a Inglaterra, virou E. Alterou completamente, mas no correr de séculos, e aqui foi subitamente, né? Agora, há um fenômeno interessante também entre as Américas e a Europa, né? Na América, na Europa, as vozes ainda são muito mais baixas, quer dizer, um tom mais baixo do que nas Américas, né? O alemão falando, ele fala com uma voz grossa, ou via voo, essas coisas. Você vai nos Estados Unidos, todo mundo fala voz de mulher. E aqui no Brasil é um pouco isso. Em Portugal eles têm um vozeirão forte. E aqui as vozes fortes, bonitas, são dos pretos. Preto tem voz forte. Tinha um preto lá no interior, quando ele falava, via-se 200 metros de distância. E uma voz bonita. E na América do Norte é a mesma coisa, mas eu encontrei um homem muito importante, americano, em Paris, ele falava, parecia uma mulher falando. Nas Américas, o tom de voz saiu tornou-se mais fino. O carioca fala mais fino que o paulista também.
Isso é interessante. Isso é bem diferente.
Mas você estava falando sobre a casa dos Bandeirantes aqui em São Paulo, o senhor diz aí do século XVI.
A casa do Bandeirante aqui, perto da universidade, o senhor deve conhecê-la, né? Ela é autêntica, é uma construção executada no século XVI e que persistiu até hoje. E depois a companhia City, que fez diversos bairros aqui em São Paulo, quando comprou os terrenos onde fez o bairro do Butantã, se não me engano, da City, tinha lá a casa. Então eles doaram a casa, que era antigo, eles doaram a prefeitura de São Paulo. Então eles conservam agora e rodearam com aquela paliçada. É uma das poucas construções, seguramente a mais antiga de São Paulo. Porque a igreja do colégio que reconstruíram, uma coisa recente, a igreja do colégio foi feita pelo padre Anchieta, Manuel da Nóbrega. Né? O padre Anchieta também, né? Acho
Sim. Mas desapareceu. Reconstruíram, fizeram outra. De maneira que é uma coisa recente. Depois tinha a casa Marquês de Santos, da Companhia de Gás, da Companhia. Mas o resto de São Paulo, quanto mais maior São Paulo fica, mais novo fica, né? Desaparece tudo que é velho, desaparece, que não conservou nada, né?
A renovação é
muito grande.
Eu acho que também é um pouco mal planejada, só não acho.
Ah, não, muito, não.
Muita concentração em determinadas áreas, como prédios e apartamentos. Muito grande. O senhor vê o caso de Higienópolis, por exemplo, que antigamente tinham somente casas, residências grandes, que ocupavam uma área enorme. Hoje, em cada casa da temos um prédio com 50, né? 60 famílias.
Agora, o Genoa acontece que foi muito bem feito, né? Ficou bonito. Viu? E construíram todos os edifícios novos com o recuo que as casas tinham. Enquanto que aqui, nesta região de casa, né, paulista, não, as casas residenciais antigas eram recuadas. E os edifícios que eles construíram no lugar não são recuados. Então, estreitou tudo, houve esse defeito, né? E muita coisa não obedeceu a nenhuma regra, foi tudo feito por acaso. Né? A melhor avenida que tem em São Paulo hoje é a Avenida Paulista, que foi aberta, se não me engano, em 1890 por Eugênio de Lima, né? Que era uruguaio. Ele era uruguaio, mas estabelecido aqui no Brasil. E para negócios ele fez a Avenida Paulista em 1890. E até hoje é linda, né? Mas poderia ser mais larga ainda, né? Quando eu abri na 9 de julho, eu dizia, mas meu Deus do céu, vamos fazer a 9 de julho com 30 metros? Ah, você acha tudo ruim? Agora não há ninguém que não diga que 30 metros é insuficiente. Por quê? Deviam ter feito muito mais largo, né?
Uma falha de planejamento.
Por não planejaram, não faziam as coisas.
Mas esta falha é constante, né? Pelo menos em São Paulo, em todas as novas avenidas que eles abrem, comete esse mesmo erro.
Não aumentam muito. Mas, em todo caso, pode ter muitas avenidas de uma largura mais ou menos razoável, compensa do que o fato de não ser muito larga. Eu medi lá em Paris a Avenida dos Campos Elíseos, 90 metros. E a Avenida de Bois, que agora chama Avenida Foch, eu medi até metade, 58 passos meus. Portanto, 58 metros, 116 metros de largo. Não são muito longos, o Campos Elíseos tem 1 quilômetro e pouco. E a Foz tem menos de 1 quilômetro. Mas são largas, né? E foi, bom, lá também foi tudo mais ou menos sem querer. Na Champs-Élysées foi também feito mais ou menos sem querer, circunstâncias, né? Mas ficou feito, né?
Hoje ajuda bastante o trânsito.
Agora, onde eles sabem fazer a cidade? No Rio de Janeiro. Os rios fazem coisas suntuosas, toda aquela vida beira-mar. Meu pai dizia que se esforçavam no Rio de Janeiro para enfeiar a cidade. Bom, mas agora não enfeiou nada, Copacabana ficou uma maravilha. É lindo, enquanto que aqui, não sei, não fazem coisas grandiosas, né?
E o Rio tem um problema gravíssimo, porque a cidade é entre o mar, a praia e os morros.
Mas é que é uma cidade longa, né? É incômodo por isso, coisas da igrejinha em Copacabana ao centro da cidade são 15 quilômetros. Mas aqui o senhor vive sempre a 5, 6 quilômetros do centro, né? Agora, em compensação, no Rio ele faz esses 15 quilômetros a 80 quilômetros por hora, né? Enquanto que aqui...
Aqui em São Paulo é mais problemático.
E quanto à questão das áreas verdes?
Olha, isso então. Isso então nem se fala. Eu sei que um tio-avô meu, Antônio Prado, foi prefeito de São Paulo, e ele propôs de fazer um parque desde o Morro dos Ingleses até o centro da cidade. Não deve no 9 de julho, tudo aquilo. E a Câmara recusou. Ele ficou tão zangado que pediu demissão de prefeito, né? Mas assim, não é possível. Então, deixou-se de ter um parque lá muito grande, desde o alto da avenida até o centro da cidade. Não sei se seria útil hoje, né? Mas sempre recusaram, né? O Ibirapuera. Meu pai já reclamava, né? Que a mania aqui no Brasil é de construir edifícios dentro dos parques, né? Todos os parques. Então, um dos primeiros que eu contra os quais eu reclamava era a Escola Caetano de Campos, que construíram dentro da Praça da República. Por quê? Agora estão essa discussão dizendo que a Escola Caetano de Campos é um monumento histórico. Não vejo nada de histórico naquilo, uma coisa recente, uma arquitetura sem nenhuma graça.
Importante falar sobre Ibirapuera.
Ibirapuera, por exemplo, também, né? Era um parque de 40 alqueires, né? Todo arborizado de eucaliptos. Mas eram 40 alqueires que a população aproveitava como para lazer. Ela foi no Ibirapuera, construiu no Ibirapuera a prefeitura, o Detran, um quartel do exército, não sei porquê, um quartel do exército dentro de um parque público paulista, né? E a Assembleia Legislativa. A única coisa que eu desculpo lá no Ibirapuera, porque eu sou fanático por astronomia, né, é o planetário.
Mas você estava falando sobre o planetário. Bom, eu lembro alguma coisa do Ibirapuera. Me lembro, por exemplo, da festa que teve em 1954. Foi uma das últimas festas assim,
pois é, mas no fim,
que teve.
Na realidade, acabou pelo Ibirapuera como parque de lazer, não é mais. É uma passagem automóvel e o que não é passagem é ocupado por edifícios públicos. Né?
De área verde restou.
O planetário acontece que é muito bonito, né? E foi copiado na Argentina. A Argentina mandou pedir a planta do Ibirapuera e construiu o Ibirapuera de Buenos Aires com a cópia da nossa planta aqui. Naturalmente aperfeiçoados os nossos defeitos do planetário daqui, eles corrigiram em Buenos Aires. Né? É muito bonito. Eu vi o planetário em Lisboa, por exemplo. Lisboa agora ganhou um planetário. É um edifício no meio de um emaranhado de edifícios do Ministério da Marinha. Um edifício isolado assim, funcional, como tem aqui de São Paulo, não tem nenhum outro no mundo. Paris, é uma casa de residência, um apartamento. E aconteceu algo muito engraçado. Eu li no jornal que a prefeitura ia mudar o parque. Né? E dava o endereço, vai para tal lugar e tudo mais. Eu fiquei tão indignado que escrevi uma carta ao prefeito. Né? E terminei a carta muito amada, Vossa Senhoria tem certeza de que fará o que for melhor para os interesses da população. Mas eu quero apenas dizer que o planetário do Ibirapuera é um dos mais bonitos do mundo.
Está num lugar muito bonito.
E eu então, fiquei gostando muito do Setúbal, porque nos respondeu a carta.
Ah, é?
Então disse que não ia mudar o lugar do Ibirapuera, apenas ia mudar a repartição que tomaria conta do Ibirapuera, do planetário. Não era isso, não.
Mas quando da inauguração, em 54? Eu me lembro que eu sempre morei ali por perto do Parque Ibirapuera e na infância com os amigos a gente sempre passava a parte livre do tempo que a gente tinha brincando no parque com bicicletas. Naquele tempo era bem sossegado.
Tinha campo de futebol.
Tinha futebol, tinha tudo. A gente inclusive ia caçar passarinho. Tinha uma grande parte atrás do Instituto Biológico, onde hoje é o Detran. Lá antigamente tinha o bonde para Santo Amaro e ali era tudo descampado, sem nada de construção. Então a brincadeira naquele parque era isso. Hoje em dia é impossível. Eu acho que as crianças hoje em dia aqui em São Paulo não tem mais como se viver
além disso. Agora, já que o senhor falou no bonde de Santo Amaro, eu vou aproveitar para falar sobre o trenzinho do Jabaquara. E eu disse que eu vou lançar o boato, e a gente lançando o boato acaba pegando. Eu vou lançar o boato de que o meu avô foi o pioneiro do metrô. Porque o meu avô tinha a chácara no Jabaquara, onde é a extremidade hoje de uma das pistas do aeroporto de Congonhas. Né? E ainda a última vez que eu estive no Rio, procurei um tio meu lá, embora esteja com 85 anos de idade, está muito lúcido. Me perguntei como era o trem. Então ele me contou que todos os fins de semana, quando o avô dele queria ir à chácara, ele encomendava um bonde de burro que passava na rua de São Bento, onde era a casa dele, e eles tomavam um bonde de burro até a primeira estação do trenzinho de Santo Amaro. e essa estação era no lugar da atual estação Liberdade do metrô. E eu já sabia, já desconfiava, perguntei a ele, a segunda estação qual era? Ele disse, era São Joaquim. E a terceira era Vergueiro. E depois ele disse Vila Mariana. E assim foi ditando todas as estações atuais do metrô, até o Jabaquara. Então eu estou lançando o boato que o meu avô foi o pioneiro do metrô, porque ele era acionista dessa estrada de ferro que ia até Santo Amaro. Né? Depois a Light comprou. A Light comprou e transformou completamente, fez uma linha reta. Mais ou menos do biológico até Santo Amaro. Né? Era uma linha reta. E era considerado trem. Então, dependia do Ministério da Aviação. Eu não sei por que não fizeram o metrô logo até Santo Amaro, pelo menos, não, está parado no Jabaquara, mas com o tempo terá que ir. Né?
Acho que é o mesmo caso acontece com o trem da Cantareira.
Ah, a Cantareira também. A Cantareira...
Exatamente onde tem o metrô hoje.
Isso aqui é muito mais longe do que o metrô de hoje.
É muito mais longe.
E andaram discutindo aqui, volta e meia, tinha artigos online. Como resolver o caso do trem da Cantareira? Foi resolvido pelo posto do metrô, está acabado, né? O metrô algum dia vai continuar, vai até Guarulhos, vai tudo isso. Não vai ficar parado, porque o metrô não para nunca, né? Todos os metrôs de toda a parte do mundo só aumentam. O de Buenos Aires está estacionado há 30 anos. Não tem aumentado.
Mas então aí que eu acho que realmente houve uma falha no planejamento das cidades naquela época. Porque eles já tinham mais ou menos alguma coisa que funcionava. Esse trem, o bonde que ia até Santo Amaro. Hoje em dia não tem mais nada. Ou se vai de ônibus ou de carro, não tem mais outra opção. Naquela época já existia a atual Avenida Ibirapuera, que era exclusiva do...
Era exclusiva do bonde. Não sei por que
retiraram
não puseram...
e
agora... Não sei puseram o metrô embaixo daquela avenida também, né?
Justamente.
É incompreensível, mas seria, não atrapalharia ninguém e tudo mais, teria o metrô até São Tomás.
Não passava?
Enfim, eles sabem o que fazem, né? Devem ter estudado muito. Mas, por enquanto, o metrô é uma maravilha, né? Então, eu estive agora há pouco em Paris e o metrô lá, no metrô de 50 anos atrás, os ônibus em Paris, é muito engraçado, com aquele radiador redondo, né, era de eu reconhecer os ônibus que eu via em criança, né, tudo igualzinho. Então, levei os meus parentes franceses para ver o metrô, eles gostaram muito. Eles disseram, ah, é como o de Paris. Eu disse, mas me desculpe, o de Paris é de 50 anos. Não, estamos reformando tudo. Né, e os trens estão iguais aos daqui agora. Não era, quando eu estive lá eram vagãozinhos pequenininhos, aquelas coisas, só conhece Paris?
E muito sujo, Paris sujo, dá uma impressão muito suja, pelo menos a parte do metrô.
E depois como cansa o metrô de Paris, antes de tanto a pé lá dentro, né? Tem essa impressão de ser formiga. Aqui em todo caso eles acharam maravilhoso, que em toda estação tem escada rolante, né? Enfim, estamos progredindo.
Pelo menos é funcional o nosso metrô.
Eu sou fanático do metrô. Todo mundo se espanta que eu estou morando na cidade de Ourinhos. Bom, lá tem sossego. E para falar a verdade, a única vantagem que eu vejo de São Paulo sobre Ourinhos é que São Paulo tem metrô e Ourinhos não tem. São Paulo, eu não posso mais visitar amigos. Não encontro um parar automóvel. Né? E um hábito que havia antigamente, que esse desapareceu completamente, as pessoas iam visitar outros, vamos dar uma voltinha no automóvel. De noite, então dava uma volta a tomar pela cidade inteira, de lugar, era agradável. E depois houve uma coisa, não sei se você só ouviu falar nisso, o Corso na Avenida Paulista. Que era uma coisa civilizadíssima, todo mundo ia à Avenida Paulista de tarde. Então o senhor ia à Avenida Paulista e o senhor encontrava toda a cidade de São Paulo lá. As pessoas que vinham de automóvel, desciam de automóvel, o automóvel ficava acompanhando. Né? E toda tarde a gente encontrava todo mundo, não precisava ser sócio de clube nem nada, né? Então, muito agradável. Agora, os hábitos eram diferentes. Eu, por exemplo, que era um pouco tímido, né? Eu era muito tímido com as moças, e por isso eu acho que eu acabei me casando muito tarde. Porque quando eu era mocinho, não se podia chegar a menos de 2 metros de alguma moça que estava sempre acompanhando uma governante. Então, não havia liberdade. Hoje, ao contrário, a liberdade está exagerada. Eu hoje vi uma moça com um rapaz, para que ela está beijando esse rapaz? Eu juro que ela não vai se casar com ele. Em primeiro lugar, ela está já no ponto de se casar. Ele ainda tem que acabar de se formar, tem que arranjar emprego,
e tudo mais, e aí então tu pode se casar. Não, tá, há uma defasagem, né? Então. Eu saí de Paris menino.
Sim.
Mas como eu tinha morado há 2 anos, então eu conhecia muito Paris. E sempre sonhei em voltar para Paris. E voltei apenas agora, 10 anos atrás. E achei sempre a cidade igual ao que era. Eu fui direitinho na casa onde nós morávamos. Eu tinha um automóvel em Paris agora, não tinha dificuldade nenhuma. Mas a vida lá é diferente, né? E eu gostei muito porque ainda não tinha chegado a essa independência da mocidade. Os meus parentes franceses, eu não tenho nada de francês. Tenho parentes franceses porque uma das minhas tias avó mudou para França e os descendentes delas ficaram franceses, né? Mas eu vejo que eles com 25 anos ainda são filhos de família. Chego em casa na hora certa para jantar, tem ordem e muito respeitosos. E eu então ficava todo satisfeito que eles me chamam mon oncle, né? Com respeito, hoje nem olham para mim aqui no Brasil. E lá, agora, as coisas são diferentes, né? Por exemplo, aqui no Brasil, o rapaz se casa, o que ele faz? Ele constrói uma casa. Porque quando ele compra um apartamento, ele contribuiu para a construção daquele apartamento. Em Paris, como já tem as casas, né, que vem dos antepassados deles, eles dão um jeito de morar, de ele morar na mesma casa, né? Então, são aquelas construções antigas de coisa, e que não vai durar mais muito tempo, acabam caindo, né? Então, na França, agora em dia, tem muitos prédios modernos, né? Mas eles, pelo menos quando eu estive lá 10 anos atrás, eles não tinham o dom do moderno. Eu vi lá um prédio moderno lá, que faria vergonha chique aqui. E eu conversando aí com os meus primos franceses, eles são horríveis, não, uma coisa, são pavorosos. Mas estão fazendo, arranha-céus lá, porque não tem outro jeito, as casas estão todas desaparecendo, né? Agora, no sul da França, não sei se por influência do Corbusier, em Nice, em Cannes, aqui os prédios de apartamento não são muito altos, mas são lindos, maravilhosos, e estão todos com gerânios nas janelas e coisas. E eu tenho um primo casado com uma russa, e eu gosto muito dele e dela também. Mas ela tem um defeito grave, quando ela elogia a Europa, eu tenho a impressão que está insultando o Brasil, né? Então ela falou sobre os gerânios lindos nas janelas em Suíca. Quer dizer, o gerânio é uma flor muito bonita, é originária da Nigéria, na África.
Mas, então, acho que é mais ou menos o mesmo problema que tem aqui em São Paulo, que não existe habitação para toda a população. Aqui tem que se construir, porque o fluxo de pessoas que querem vir para São Paulo devido às oportunidades de emprego e oportunidades de um trabalho melhor do que no campo, por exemplo, aí.
Pois é, isso é na classe média, na classe
operária também. Tem que desenvolver também a construção aqui em São Paulo. Agora eu só acho que está um pouco desorganizado. Né? E pelo que eu conheço, tive na Europa também, conhecendo algumas cidades lá, pelo menos eu acho a arquitetura nossa é muito mais avançada do que a deles. Nós parece que temos mais gosto para construir.
É, nós temos o dom do moderno, né? Lá eles não têm, né?
Bom,
tem coisas vindas do Palácio do Prado em Paris, lá, e a Unesco, na entrada do Bois de Boulogne, é uma maravilha, lindo. Né? Mas aqui tem esse problema, que todo mundo constrói, lá eles não constroem. Eu fui convidado por uma família francesa, não parente minha, para jantar, né? Então, eles moravam no primeiro andar. Eu subia a escada, não tinha elevador, eles iam pôr o elevador agora. Cada degrau, então estava jantando lá, essa casa, este apartamento aqui, foi o apartamento da Condessa de Ségur. Não sei se vocês se lembram da Condessa de Ségur, aquela escritora que escrevia para crianças. Eu li tudo aqui em criança, né? Chama-se Biblioteca Rose. Então esse apartamento aqui pertenceu à Condessa de Ségur. E nesta sala ela escreveu o livro dela, Un Bon Petit Diable. Isso há 100 anos, e elas estão morando lá. Aqui onde é a casa?
Não,
não tem, então tem que construir, não.
inovação. Parece que o gosto da população americana aqui é de coisas modernas. Coisa um pouco antiga assim já é abandonada, não tem mais valor e derruba essa casa e se constrói um prédio novo. Por exemplo, como no Ipanema, no Rio, existem terrenos que já estão sendo utilizados pela quinta vez. Já se demoliram 4 vezes as casas antigas, os prédios antigos, para se construir novamente prédios novos.
Eu vi uma cidade que passa naquela rua São Clemente, aquelas embaixadas todas que eram casas residenciais dos habitantes do Rio de Janeiro, né? Depois as famílias foram se retirando, algumas perderam a fortuna e tudo, as embaixadas compraram. Né? Não tem visto aquela telenovela Senhora, de José de Alencar? A única telenovela mais ou menos boa da televisão é essa aí. Então foi toda representada na Embaixada Argentina, na Rua São Clemente, no Rio. Eles emprestaram a Embaixada, uma maravilha. Né? A Embaixada emprestou para a televisão a sua residência lá. Maravilha.
Ah, aqui em São Paulo temos o Palácio dos Elíseos também. Eu acho bonito aquilo lá.
É, mas é relativo.
Aquilo era uma residência, né?
Eu contei a ela, acontece que era
uma residência.
Era a residência do meu avô, Elias Pacheco Chaves. E ele que construiu. E eu morei lá.
Foi em 1000?
Foi um poucos anos antes do fim do século. Né? E ele morreu lá em 1903. E eu nasci lá. Morei lá até a idade de 5 anos.
E o governo passou para lá em...
Começou. Eu acho que depois que meu avô morreu, bobagem dos meus filhos, meu pai não teve influência nisso. Venderam para o governo por 500 contos. Palácio vendeu. E o palácio chama-se de Campos Elíseos por causa das iniciais. Nas iniciais do portão, nas escadas, por exemplo, tinha as iniciais de esse e as Chaves.
Então fizeram.
Fizeram Campos Elíseos. Ficou igual ao Campos Elíseos da França.
E aquela praça ali também ao lado, que hoje em dia é um estacionamento, acho que antigamente deveria ser um parque muito bonito. Interligado, onde tem atualmente a estátua do Duque de Caxias.
Duque de Caxias ali era lá
São Luz, a Estação da Luz, o Parque da Luz. É. Acho que aquilo deveria ser tudo uma espécie de um jardim antigamente.
Não, era uma rua, todas aquelas ruas, aquele bairro Glet e tudo mais. O Glet foi um loteador aqui, né? E meu avô também loteou muitas ruas por lá. Tanto que tem uma rua lá um pouco insignificante que tem o nome dele. Uma rua muito insignificante, Rua Elias Chaves. Mas na Avenida Rio Branco, né? No dia em que eu soube que iam abrir a largar a rua do Rio Branco, e de modo que iam largar, eu disse: está errado.
Por que está errado? Está errado, vai bater contra o palácio. Então deviam ter alargado, derrubado o outro lado da rua.
Entre a Rua Escondido Rio Branco e a Rua Santa Ifigênia. Foi dito e feito, bateu no palácio. Lógico, depois fizeram, derrubaram, não. Ficou o Largo dos Guaranás, puseram aquela estátua lá do de Caxias, né? E parou a avenida. Porque não podia passar pelo palácio, não quiseram derrubar o palácio. Mas eu acho que o palácio já está meio obsoleto, já devia mesmo renovar a vida nova, né? Só se fossem umas coisas muito bonitas, pode se conservar, mas aqui não tem nada tão extraordinário
assim. Mas faz parte da história de São Paulo, você não acha? Aquilo não foi o centro da capital durante muitos anos?
Relativamente pouco, mas meu avô construiu aquilo nos fins do século passado, né? E ele morreu em 1903.
Então tem 70 e... uns 80, tem, mais de 80 anos.
Tá, tem, é. E nós é justamente um
jornal. Bom, para São Paulo é bem antigo, né? Era uma das poucas que
então, São Paulo estava começando a se transformar, né? São Paulo começou a progredir com a estrada de ferro inglesa, né? E também com a Light. Trouxe a força para cá, né? E o clima aqui era superior ao clima de Campinas. Campinas, por exemplo, era uma cidade muitíssimo mais importante que São Paulo. Mas era sujeita à febre amarela. E São Paulo não tinha febre amarela. E as proximidades do mar, tudo, São Paulo começou a ficar um entreposto de todas as atividades e progrediu.
mas foi só no fim do século passado. Na independência, São Paulo, o Rio de Janeiro tinha 200 mil habitantes na independência. São Paulo tinha 9 mil, com 900 pretos. Era o que São Paulo tinha. 10% era preto. E eram pretos. Todos os meus avós, tanto do lado do meu pai quanto da minha mãe, tinham liberto seus pretos muito antes da abolição da escravidão. Aliás, a escravidão, provado pela parte do mundo, é um sistema de exploração anti-econômico. Produz muito menos do que o trabalho livre. E aqui se comprovou com isso, vieram para cá os italianos, e os colonos italianos se enriqueceram. Eles vieram para cá, trabalharam, contribuíram muito, mas no fundo agora há a moda de querer dizer, não quero falar mais mal dos italianos, mas dizer, você é italiano?
Por parte de avô, sim, descendente.
É? Exato. Mas na realidade eles vieram para cá e já encontraram grande parte do Estado feito, policiada, delegacia, estrada de ferro, as fazendas já abertas, reformadas. Eles encontraram aqui oportunidade para viver e não se queria outra coisa. E meu bisavô fez parte, eu acho que era o presidente, qualquer coisa assim, da companhia que fez a primeira importação de imigrantes italianos. E ele diz, os meus netos vão se casar com italianas. E de fato, muitos deles se casaram com italianos, a começar por minha filha casada com italiana.
É?
Pronto.
Voltou às origens, então.
Mas eles tiveram oportunidade também aqui, né?
Muito. Já viu a pequena infraestrutura?
Pois é.
E outras cidades europeias o senhor conheceu?
Ah, muito pouco. Eu estive na Europa só em criança e depois eu queria visitar novamente Paris, porque eu tinha saudades de Paris, como ele disse, da mesma forma que eu tinha saudades da fazenda da minha avó. Eu visitei a fazenda da minha avó, visitei Paris, cheguei. Agora em Paris eu fiquei uma semana em Lisboa, que eu achei encantadora a cidade. Lisboa, depois eu fui de automóvel de Paris a Roma e voltei pela Áustria e passei pela Alemanha. Em Paris eu fico parado em Paris, para mim é melhor de tudo. Porque eu em Paris eu me sinto na minha família, né? Tenho os parentes todos lá, então é como se estivesse aqui em São Paulo. Eu não conheço nada, eu conheço muito pouco. O meu irmão ele conhece muita coisa, as América do Norte, Sul, Argentina, Rússia, esteve 3 vezes na Rússia, que se chama de União Soviética, não, hoje não admitem que se diga Rússia, mas eu não. Depois eu acho que a pessoa cansa de viajar, mesmo sem ter viajado. Foi o que aconteceu comigo, eu tinha muita vontade de viajar, nunca viajei, agora não tenho mais vontade de viajar. Não tem. Depois outra coisa, outro dia eu quase que briguei com uma sobrinha minha. Mas é o senhor que deve falar agora um pouco.
Não, o senhor vai continuar.
Conte essa briga que teve.
Pois é, eu gosto muito dela, ela é muito delicada comigo. Mas ela foi à América do Norte, né? E voltou lá só em janeiro. Oh, que eu tenho um primo que mora lá, casou-se com uma americana, ele tem todo o conforto possível. Mas que graça a pessoa tem de viver num lugar que ele vai encontrar tudo feito pelos outros. Eu não, eu trabalho aqui para a minha terra. Eu aqui fico contente porque eu estou contribuindo para a grandeza, para o desenvolvimento do meu país. Não, não me interessa viver na terra dos outros, né? Depois eu parei, não discuti mais, porque eu gosto muito dela, né? Então, mas é isso, né? É tal história, é uma coisa engraçada mesmo. Os parentes meus que iam à Europa voltavam da Europa só falando sobre a Europa. Né? Agora eu fui na Europa, então eu descobri o quê? Eu descobri que a confeitaria Seleta, a senhora conheceu a confeitaria Seleta em São Paulo? Né? Eu descobri que a confeitaria Seleta não tinha nenhum paralelo em Paris. Em Paris nunca sonharam em ter uma confeitaria como a confeitaria Seleta da Rua Barão de Petininga. E então, comparado com o Alviar do Rio de Janeiro, então é impossível. Não vou, você conheceu o Alviar? O Alviar eram dois salões em forma assim, no fundo eles se ligavam e faziam um U. Né? Então essas duas alas e o fundo com espelhos que iam do chão até o teto. Né? E com música, e muito bem servidos, mas para isso não tinha nada disso. Eu fui lá no Café de Lapé, é uma coisa horrorosa. Bom, eu não devo estar falando mal aqui dos outros países. Né? Eu entrei lá no Café de Lapé, vi uma senhora com um tabuleiro e sanduíche, sanduíche. Me faz lembrar o cinema Royal aqui da Rua Sebastião Pereira, onde entrava. Aquele baleiro, baleiro. Então a senhora tem que comprar o sanduíche, depois a senhora compra o sanduíche em regra velho, duro. Aí o pessoal pode pedir o chocolate, o café, qualquer coisa. Ah, ridículo. Aqui tinha coisa 10 vezes melhor, mas os brasileiros, em lugar de pensar no progresso da pátria, né? Principalmente os fazendeiros, aquelas coisas, não havia coisa que combinasse melhor do que fazendo de café em Europa. Né? Porque nem entre safras iam para a Europa, gastaram o que dava. Né? Depois voltavam, em lugar de aplicar dinheiro aqui no desenvolvimento do país. Né? E depois também eram muito atrasados. Eu fui visitar um fazendeiro com meu pai quando começaram a fazer Anchieta aqui. Um fazendeiro, uma fazenda maravilhosa, 1 milhão de pés de café, tudo. Falou sobre Anchieta e eu só dizia, ah, São Paulo não comporta. Mas a Anchieta que não comporta São Paulo. Não. Então eles eram muito turrões, muito atrasados, não acreditavam no progresso, não viam que isso aqui ia desenvolver fatalmente. Então era difícil lidar contra esse caipirismo que havia aqui.
Mas você acha que a mudança houve quando com a indústria automobilística?
Ah, foi.
Parece que foi o início, né, de toda essa revolução aqui. No Brasil foi realmente a indústria automobilística.
Bom, aí
que trouxe aí o progresso, levou o progresso.
O último presidente da República Velha, o Washington Luiz, tinha como lema, ele dizia, governar é abrir estradas. Então ele fazia estradas. Foi ele que fez a estrada de São Paulo Rio, de Rio de Janeiro a Petrópolis, mas esqueceu de uma coisa. As estradas faziam uma concorrência desleal às estradas de ferro. Porque as estradas são construídas pelo governo e não pelos usuários da estrada, né? Então é impossível. Acontece então que as estradas deram um prejuízo imenso para as estradas de ferro que estavam se desenvolvendo muito bem. Como a Paulista era uma estrada de ferro que até certo ponto era um exemplo no mundo. Outra coisa, eu andei de treino na França, tem trens maravilhosos lá, isso eu não via, tem trens comuns, né? Mas nenhum francês nunca sonhou em ter o conforto que os fazendeiros tinham aqui quando iam para a fazenda de Pullman da Paulista. Mas de jeito nenhum. Aqueles três com aqueles cubículos, essas coisas.
Né? Estive alguns anos, um ano e meio atrás, passei 6 meses lá.
Então fala, sueco.
Não, deu para aprender alguma coisa. É uma língua muito difícil, principalmente.
Me faz a impressão de uma língua primitiva.
Sons.
O som, depois a gramática também. E depois
a gramática é bem parecida com o inglês, né?
É, mas.
É fácil, é mais fácil que o português.
O artigo colocado depois da palavra que eu não posso compreender. O suíço, o sueco não diz a casa, ele diz casa a.
Casa
a. Hus é casa.
Huset
é a casa, não é isso?
Então o senhor sabe um pouquinho?
Eu estudei sueco.
Ah, é?
Estudei, mas agora não esqueci.
Com que finalidade?
Diletantismo. Eu vi, porque o senhor sabe que todas essas línguas arianas são todas parecidas, né?
É.
E uma das provas que se tem de que os hindus são arianos também é na língua, né? A língua deles é derivada do sânscrito também, como a nossa, né? E é parecidíssima com o persa e tudo, né? Então eu descobri o seguinte. E, bom, primeiro, a palavra açúcar, né, é igual em todas as línguas. Né? É açúcar, sucre, zucker em alemão, sugar em inglês, zucker em italiano. E na Índia é sacar. Então nós temos a sacarina.
Ah.
Então, meus amigos, é a mesma língua, a mesma origem. Né? E outra origem que eu achei engraçado foi o seguinte, né? Rua, em sueco é gat. Não é gat?
É justo.
Na Índia também.
Na Índia também?
Agora, eu li no Wells que os lusitanos, eu li isso no Wells, que os lusitanos são tribos suecas. E eu vejo isso pelos nomes próprios. O nome próprio mais comum na Suécia é o ou. Né? O do ou nós fizemos o Olegário. O Lives tem muito Olaf. Olaf. Nós temos o Olavo.
Adolfo.
Agora tem o senhor a palavra para contar o que estudou lá na Suécia.
Não, estou fazendo estágio.
Estágio? Estágio de eletrônica?
Parte de eletrônica. É interessante, é um estilo de vida completamente diferente do russo. Deu para conhecer bastante e visitar assim, uma cultura completamente diferente da nossa. Estilo de cidades, estilo de vida. E... achei um pouco triste.
Ah, tem que ser, naquela latitude. Triste, né?
Não, mesmo no verão. Mesmo
tem o palácio da prefeitura lá de Tijolo Cor-de-Rosa, muito bonito.
Tem, né? Tem. É. Estocolmo, muito bonito. É. Bom, toda a cidade eu achei muito bonita.
Muito civilizada.
Né? A cidade em si é muito bonita porque ela tem muitos lagos.
É.
Pequenas ilhas interligadas, tudo. Então dá um aspecto assim, de uma cidade mais ampla. Não é, ela não é concentrada absolutamente. Inclusive é uma das poucas cidades do mundo em que a população está decaindo.
Decaindo, diminuindo.
É? Eles tinham uns 10 anos atrás perto de 1 milhão de habitantes, hoje tem 700 mil.
É? Tanta diferença.
Tanta diferença. O povo sueco não gosta de aglomeração, eles gostam de sossego, ter uma casa ou um apartamento, respeitam a vida dos outros e não gostam que também ninguém perturbe a vida particular deles. Então isso torna, não sei, a cidade um pouco fria, porque ninguém assim repara no que os outros estão fazendo e é uma vida bem individual, cada um tem a sua própria vida e não interfere na dos outros. E não gostam de barulho, não gostam de festas assim, que o vizinho dá e que faz muito barulho, eles reclamam, eles gostam de uma vida tranquila, bem sossegada. E essa é uma diferença muito grande, principalmente para nós aqui, o povo latino que é mais expansivo, fala mais alto tudo, então eles são muito mal. Essa é a maior diferença. A gente estranha um pouco essa frieza assim do povo. A gente chama de frieza, não é? É o normal deles ser assim.
Não, eu encontrei um açougueiro em Berlim, que tinha morado muitos anos no Rio de Janeiro. Então ele disse, oh, senhor brasileiro, que saudades do Brasil, daquela bagunça.
É, sim. Muitos suecos que vêm para cá da minha
aquele companhia. Exagero de ordem enerva mesmo.
É, enerva. No fim a gente fica meio... sente saudades de alguma coisa diferente.
Agora isso é um estranho, né? Eu conheço uma família de sueca aqui, quando o chefe da família chegou, acho que aos 60 anos, passou a receber a aposentadoria aqui no Brasil.
Sim, sim. Lá, a Previdência Social sueca é a modelo.
Então ele acabou voltando para a Suécia por causa da aposentadoria.
Mas vivendo aqui recebeu a aposentadoria?
Vivendo aqui e foi aposentado aqui no Brasil. Aposentadoria lá na Suécia. Depois ele comprou uma fazendinha lá na Suécia, mas as árvores todas eram numeradas. Né? E ele só tinha o direito de derrubar aquelas certo número de árvores por ano. Né?
Realmente todas marcadas. Tudo controlado. Por isso que torna talvez a vida muito rígida lá, né? não existe. Muitos suecos que vêm aqui para o Brasil, da companhia em que eu trabalho, eles gostam e muitos querem ficar por aqui. Gostam mais dessa expansão. Eles vêm em carnaval no Rio, para eles é uma coisa fantástica.
Agora a rainha deles é brasileira, mas europeu é um povo mesmo engraçado. Outro dia vi uma revista alemã no Clube Paulistan, então conta da nova rainha e coisa, e diz que ela é alemã. E não é exato propriamente. Bom, ela é alemã.
De parte de pai.
De pai, é. De mãe é brasileira. Mas o alemão não tocou nisso. Né? Assim, eu conheci a mãe dela aqui em São Paulo, era uma moça chamada Toledo. Né?
Brasileiríssima,
né? Essa Toledo, a irmã dela, casada com Cincinnato Braga. E eu acho que era uma família de Avaré. Os alemães não tocam nisso. Então, ela apenas disse que a menina foi trazida para São Paulo aos 12 anos de idade e que viveu aqui 8 anos.
Eu sei que meu filho era muito amigo dela.
Para eles é dolorido, né? Esse aspecto.
Então, o senhor estudou eletrônica lá?
É, eu estudei uma parte da eletrônica. Foi
estágio
lá na LM Ericsson, parte do
tempo. Ah, na Ericsson?
Ericsson. Estive lá fazendo esse estágio. Gostei muito, achei muito bonita a cidade. É muito... Toda a Escandinávia é muito interessante. Para nós é completamente diferente. Não tem nada que se compare, né? Neve, gelo, todos aqueles lagos tornam-se gelados e o pessoal brinca.
E não há pessoas mais amigos do sol do que eles, né?
Ah, sim. Eles
quando tem sol, né?
Quando tem sol, eles...
Eles não acreditam que aqui às vezes faz frio.
Né? Eles sentem mais frio aqui do que lá.
Mas naturalmente, meu pai achava graça, tipo, o único país do mundo onde se veste sobretudo dentro de casa aqui no Brasil. Porque na Europa, quando o termômetro baixa abaixo de 23 graus dentro dos prédios, todo mundo reclama. Eles vivem com a temperatura de 23. Agora aqui, nós temos um aquecimento muito deficiente. Comum ter-se 10 graus, 12 graus, 8 graus dentro de casa, né? Dizer isso para os europeus, não acredito, né? Agora, o que eles não acreditam, sobretudo, muitos brasileiros também não acreditam, que no ano passado em Ourinhos fez 7 graus abaixo de zero.
7
graus abaixo de zero. 3 graus abaixo de zero, eu vi muitas vezes aqui em São Paulo mesmo, lá em Ourinhos, mas o ano passado foi excepcional. Os encanamentos todos os congelaram, não tinha mais água em casa nenhuma. Já batia no chão assim, levantava a terra, saía blocos de gelo de dentro da terra também. Foi um frio excepcional. Falando em excepcional, mas desculpa, o senhor que está contando coisas mais interessantes. Eu não sei se eu sou diferente dos outros, mas agora aqui, eles adotaram a palavra excepcional como uma diminuição. Um pejorativo. Excepcional antigamente era o contrário, era um homem acima do normal, aqui abaixo do normal. Engraçado como as coisas aqui vão depressa, né? Nunca se falou nos excepcionais, agora o país inteiro só fala nos excepcionais, mas os excepcionais são abaixo do normal. Eu ainda não pude esclarecer quem é que tem razão. Eu sei que na França os excepcionais são superiores.
E aqui é usado
exatamente aqui é o contrário, né? Eu usava de um momento para outro, faz dois anos que começaram com essa mania. Aqui pega muito o linguajar estrangeiro, é a palavra cafona. Começa que na Itália não é cafona, é cafone. Né? De repente todo mundo aqui só falava em cafona. Felizmente o cafone já está caindo em desuso.
É um modismo, né? É um... Aqui pega assim muito.
Agora, a Ericsson são aparelhos elétricos, né?
Principalmente telefone.
Parece que é o país do mundo que o maior número de telefones tem.
Tem mais telefone que habitantes.
Ah, é?
Estocolmo tem 1,7 telefones por habitante. Tem mais telefone que gente. Devido a esse fato que a população decaiu e que eles ainda estão instalando muito. É uma cidade muito interessante de se conhecer. Muito antiga, né?
É. Depois tem aquelas ilhas lá que são as belezas. Eu gostei de ir lá na ilha de Åland e Gotland.
Åland e Gotland.
Aquelas casas de pescadores, limpíssimas, uma maravilha. E encontros naquelas ilhas moedas árabes.
Encontros,
certo? Prova que eles imigravam até a Arábia, né?
Agora, o problema do Báltico atualmente é a poluição, né? das cidades ao redor do Báltico, que é um mar praticamente fechado. Tem uma pequena comunicação somente. Então,
eles criam águas mortas, né? Sem mais circulação.
Então, eles têm problemas muito grandes lá. Apesar de que quase todas as cidades já terem tratamento obrigatório para esgoto, mas a poluição que eles estão enfrentando atualmente é das indústrias químicas, papel, mercúrio, tudo isso. Inclusive, o pessoal que mora lá evita comer o peixe do mar báltico. Eles comem uma vez por mês, não mais que isso.
eles preferem comer peixes do Atlântico ou de qualquer outro lugar, numa água mais limpa. Eles sabem que aquela água não é o ideal, não. Já está poluída. Quer dizer, existe uma conscientização aqui em São Paulo, parece que é diferente. O senhor vê a poluição que nós temos aqui, que agora parece que o problema começou a ser discutido, né? Parece que agora vai haver uma conscientização desse problema, coisa que já nos outros países eles já sabem e tentam evitar, né? Agora aqui está se começando a discutir o problema.
A poluição aqui é muito séria também, né?
São Paulo deve ter.
Não se tem horizonte.
É incrível, o senhor vindo aí de avião de qualquer parte aqui. Brasil, o senhor vem com o céu azul completamente, chegou perto de São Paulo, o senhor vê aquela calota assim, poeira em cima de São Paulo. Impressionante.
Aqui no Brasil há coisas extraordinárias, né? Eu fui de Paris à Suíça, de automóvel, né? E assim que passa Fontainebleau, que está a uns 50, 60 quilômetros de Paris, começa um campo de trigo. E vai um campo de trigo ininterrupto, sem cerca nenhuma, até a fronteira da Suíça. Eu não me lembro qual é a distância, mas eu creio que são uns 400 quilômetros por aí. Então eu costumava dizer, que aqui no Brasil não tinha nada que se parecesse com isso, porque a nossa terra roxa é de manchas. As manchas que se estendem por aqui e por ali vão até o norte do Brasil. Mas agora eu descobri coisa maior, melhor do que o trigo do norte do Paraná. O norte do Paraná, o senhor imagina que maravilha que é, um dos lugares bonitos do mundo. São 300 quilômetros de soja. E o senhor vê tudo a perder de vista de cada lado, verde, assim, aqueles campos ligeiramente ondulados, e terra de primeiríssima ordem. Então, é superior àquilo que tem na Europa. Eu então fico mais raiva ainda. Ainda hoje eu vi aqui na universidade, falando sobre o Uruguai, e cito o Uruguai como a saudosa província cisplatina, que nós perdemos por incompetência de Pedro I, que quis combater. E para mim, então, eu tenho a saudosa quinta comarca da província de São Paulo, né, que foi separada de São Paulo em 1853 pelo barão de Antonina, que queria ser senador do Império. Então, separou, mutilou a província de São Paulo, fazendo a província do Paraná. E aquilo tudo era São Paulo. Então, não havia necessidade nenhuma de fazer essa mutilação, é que todo o norte do Paraná nunca foi colonizado por paranaense. Nunca. Não tinha um habitante de Curitiba que algum dia tinha estado no norte do Paraná. O norte do Paraná foi colonizado por paulistas e por mineiros, que abriram aquelas fazendas, aquelas coisas. Agora está cheio. Então, os curitibanos, né, acham muito cômodo o norte do Paraná, que é a fonte financeira de dinheiro deles. Né? Mas eu não devo estar falando mal do meu do
foi
estado do meu país.
Devido ao café, né?
Pois é, o café.
E agora aquela região parece que é bem... pode ser muito bem aproveitada para cana, né? Cana de açúcar.
Ah, está cheio de cana. O estado de São Paulo,
esse problema é de
voltou para a cana. A cana é tradicional aqui no Brasil, os portugueses trouxeram a cana da Índia, né? Da São Vicente fizeram as primeiras plantações de cana, depois em Pernambuco era mais perto, né? E eu li no Tomé, Afonso Cromero Tomé, que é um grande historiador, né? Diz que no primeiro século da colonização, os paulistas caçaram e mandaram para o Recife 300 mil índios. Por isso que o nordista tem sempre esse aspecto misturado de branco com dos holandeses. Isso tem muito nordista de olhos azuis. Né? Mas a grande maioria, assim, morena e cabeça chata, tudo é de índio. E quando é uns 300 mil daqui, deve ter quase que esvaziado o estado de São Paulo, né?
É muita gente.
300 mil, disse o Tomé, né? O Tomé era muito documentado, sabia o que dizia. Né?
E atualmente com esse afluxo muito grande do pessoal do campo para a cidade, O senhor acha que está havendo, digamos, um esvaziamento assim dessas fazendas tradicionais de café? Eu acho que o problema hoje em dia
acabou,
é terrível, né?
Acabou. E a culpa não foi dos fazendeiros. Quem destruiu o sistema do colonato foi o governo, né? O governo que fez o confisco do café, então os fazendeiros não podiam dar mais aos seus colonos a remuneração que eles tinham antigamente, né? E o resultado, centenas de fazendas que têm destruído as colônias, porque não querem mais ter ninguém morando dentro da fazenda, senão tem problemas trabalhistas seríssimos, né? Então, acabou.
Esse é um problema aí gravíssimo,
acho. Depois, o sistema de colonatos dos italianos era uma maravilha, porque eles não eram empregados. Eles iam para as fazendas, eles recebiam terras para eles cultivarem. E tinham certa obrigação de fazer umas duas ou três carpas no café e de fazer a colheita. Então eles plantavam para eles, ganhavam naquilo, ganhavam na colheita e ganhavam nas carpas. Resultado, quando houve a primeira crise do café em 29, os fazendeiros, muitos deles tinham gasto os seus lucros na Europa, no caso de aplicar aqui no Brasil, né? E muitos colonos emprestavam dinheiro para os seus antigos patrões. Eram pessoas de bom estándar de vida, todos, né? E isso tudo acabou, né? Agora tem o que eles chamam de boia fria, é um sistema horroroso, né? Eles moram na cidade e vão de caminhão com condições mínimas de segurança, às vezes distância de 30, 40 quilômetros da sua residência, todos os dias, com solo, com chuva, de todo jeito, né? Agora, não ganham pouco, não. Estão ganhando 25, 30 cruzeiros por dia. E antigamente os trabalhos eram de solo a solo, né? O solo encontrava o colono já no campo, no cafezal. E só saía do cafezal quando depois do ocaso do sol.
E acho que isso também é uma grande diferença entre o Brasil e a Europa. Geralmente na Europa são pequenas fazendas em que uma família toma toda aquela. E aqui uma fazenda é uma extensão enorme, mil alqueires, dezenas de famílias morando e tomando conta daquela região. Isso também é muito interessante. A gente percebe essa diferença, que lá são somente uma família, o pai, a esposa e os filhos que tomam
conta. E secularmente na mesma terra. Agora muitos lugares estão sendo abandonados, tem cidades no sul da França, eu tenho lido, né, onde não existem moças. As moças vão para Paris, então só ficaram os homens. Em Portugal é um problema semelhante, mas inverso. Os homens que saem ficam as mulheres nas aldeias.
E acho que é como interior aqui de São
atração
Paulo,
da...
e que os homens vêm para a cidade, Deus, para faculdades e escolas, né?
Existe uma grande porcentagem. Cada país tem seu desenvolvimento. O Brasil é um país, na minha opinião, extraordinário. Eu conheço uma estrada no Brasil com 1.600 quilômetros de extensão. E em cada extremidade dessa estrada, uma cidade linda. No sul, Porto Alegre. No norte, Belo Horizonte. 1.600 quilômetros. Né? E todas elas bonitas, bem tratadas e tudo mais. O país. Quem é que diz que ninguém segura o Brasil? Eu acho que é verdade. Espero ver mesmo o Brasil daqui a 50 anos.
Como o senhor imagina que vai ser?
Um dos grandes países do mundo, né? Embora haja uma tendência muito grande a querer suprimir o nacionalismo, né? Isso não só os comunistas acham que o mundo, todo mundo tem que ser cidadão do mundo. Eu não acredito muito nisso, porque é muito grande o mundo, né? Mas há uma profecia que diz que o mundo vai ser governado de Brasília, né? Brasília vai ser a capital do mundo. É a profecia de Dom Bosco, do santo Dom Bosco.
E há outro que diz que a Europa vai ser dominada pelos chineses daqui a 200 anos.
Mas é um perigo real. Quando eu era criança, falava muito do perigo chinês. Esse perigo eu acho que existe, né?
Agora não é mais um perigo imaginário, é real.
Eles são 1 bilhão, quase 1 bilhão. E por isso que eu acho que todo mundo ia ser aliado extremo da Rússia, que a Rússia é o para-choque entre os chineses, os mongóis e o resto da Europa, né?
como uma reportagem que eu li há poucos dias, que nós estamos criando um estilo de vida brasileiro, né, que não é comparável a nenhum outro, como tem o American Way of Life nos Estados Unidos. Nós estamos aqui criando um modo de vida brasileiro que não se compara a nada no mundo. Muitos técnicos do exterior que vêm, por exemplo, para São Paulo, acham impossível que o trânsito daqui ande. Não existe nada, o motorista é deseducado, não existe sinalização, as vias são mal construídas, com buracos e tudo. Então ele acha, bom, é incrível como São Paulo anda. Não deveria andar. Se eles forem realmente analisar o problema, não deveria andar o trânsito aqui, e anda. Então é uma coisa que está, não sei, o espírito do povo acho que faz isso aqui andar, porque realmente não existe nada. Se eu for comparar, por exemplo, com qualquer outro país, os Estados Unidos ou da Europa, lá é tudo organizadinho e tal, e ainda surgem problemas de trânsito. E aqui nós não temos nada, não temos infraestrutura nenhuma, e como é que anda?
Mas eu acho que nós estamos mudando muito. Eu, uns 20 anos atrás, conversando com um alemão, ele disse que gostava do Brasil porque os brasileiros eram gutmütiger. Sabe o que quer dizer gutmütiger? De bom gênio. O brasileiro tinha muito bom gênio, ligava, agora não é mais. Hoje, por qualquer coisa, todos...
Neuróticos.
Eles estão neuróticos, né? Mas no Rio não é tanto, embora lá tem bastante motivos para serem. Eu tomei um táxi, eu tomo um táxi no Rio de Janeiro, quem dirige a conversa é o motorista. Ele é que faz a conversa toda com os passageiros. Depois, quando chega, isso aconteceu comigo. Um sinal, parou ao lado, parou um outro táxi. O chofer e as pessoas que estavam no outro táxi começaram a participar da conversa do meu táxi. Eu juro saber, é muito engraçado.
Eles são muito mais expansivos.
Eu cheguei na Europa, já estava habituado, cheguei, voltei de navio, né? Eu fui de avião e quando cheguei em Paris, graças a Deus, vou voltar de navio. E voltei de navio e detestei. Eu só ando de avião. 13 dias dentro daquela casca de nossa, uma coisa horrorosa. Mas eu era habituado com esse sistema europeu, ninguém fala, todo mundo só diz. Na Suíça é uma coisa, o suíço só diz as palavras indispensáveis, não diz mais nada, é uma coisa horrorosa. No Rio, eu perguntei para uma mocinha na rua, uma mulatinha, onde ficam as lojas americanas? Eles, meu filho, fica aqui a 50 passos. É muito diferente do modo europeu de dizer as coisas. Eu me chamou de meu filho.
Geralmente o carioca é muito mais expansivo que o paulista.
Ah, é
mais alegre, mais
dado. Você está na Marquesa de Santos.
Uhum.
O meu bisavô morava na Rua da Consolação. Um casarão enorme foi destruído há poucos anos, exatamente ao lado da Igreja da Consolação. E um dia ele estava em casa dele, ele veio chamar que a Marquesa dos Santos estava lá. Ele nunca tinha falado com a Marquesa dos Santos. Então a Marquesa dos Santos entrou, conversou com ele e tudo mais. Depois, quando ela saiu, o meu bisavô comentou: "Mas filho gaita."
E o senhor acha que é vantagem, digamos, como foi feito na Praça Roosevelt, de destruírem todas aquelas casas antigas e fazerem essa praça em concreto,
a praça
um pouco desumana aquilo lá?
A Praça Roosevelt não existe, é uma pedra, um bloco de concreto. Eu nunca vi, nunca subi lá em cima, não existe mais a Praça Roosevelt. É um edifício mais ou menos subterrâneo, pronto. O próprio lado de São Bento, eu estive lá hoje, isso eu acho que um erro do metrô, não sei, eu acho que achei sossegado o lado de São Bento. Mas o lado de São Bento hoje não é um buraco, não passa de um buraco. Antigamente tinha umas árvores lá, umas coisas agradáveis, viu? Essas coisas, Praça Russo, eu acho um erro imenso. Então não chame aquilo Praça Russo.
Não é mais praça, é um prédio, é
uma garagem.
É uma garagem. Absurdo. E parece que outras aí estão fadadas ao mesmo fim. Talvez aí República, outras qualquer, Largo Santa Cecília, que vai ter outra estação também.
É, o Brasil disser que não vai, não vai. O Largo Santa Cecília, o brasileiro destrói tudo. Né? O Largo Santa Cecília era rodeado de eucaliptos. Derrubaram, não sei porquê. Agora, aqui a natureza é própria para a vegetação. Na cidade de Ourinhos, onde eu estou morando, eu vi destruírem 3 vezes a Praça de Ourinhos. Ele vai-se lá, as árvores estão todas seculares de novo, diria o Edmar de Barros. Né? Está tudo enorme. Sim. Na Europa, uma árvore ficar grande há 50 anos. E apesar disso, eles estão cheios de parques por toda a parte. Paris tem parques, o Parque Monceau, Bichomon, tudo, com a quantidade de parques por toda a cidade, sem contar com o Bois de Boulogne, que tem, são 600 alqueires. Né? Mas no fundo a gente chega lá, parece uma capoeira aqui do Brasil, né? Os ar fininhos, as coisas, né? Enquanto que aqui em um instante se forma.
O que é mais exuberante é a vegetação.
O clima é mais apropriado, né?
Cresce mais rapidamente.
Já deu tempo, já esgotou.
Esgotou?
Já.